O profissional de compliance é igual o bombeiro, né? Ele quer estar ali apagando o fogo.
Todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui falando ao vivaço, direto do Congresso Internacional de Compliance, que está acontecendo aqui em São Paulo, da LEC, da Faculdade LEC. E eu tenho a honra de receber aqui comigo Mônica Lauer, ela que é Head de Compliance do iFood, e está aqui comigo para a gente bater esse papo bem legal. Seja muito bem-vinda, Mônica, a esse grande episódio da cor vermelha aqui, em homenagem a você, para a gente poder trocar uma ideia, conversar e falar um pouquinho sobre tudo que você já viveu aí ontem, que eu já sei que você arrasou aqui no evento.
Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Obrigada, Alec, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, ontem também no painel, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, estou super animada aqui para o nosso bate-papo.
Legal. Mônica, primeiro, eu fiquei muito curiosa e eu queria saber o que te fez escolher compliance?
Olha, eu vou dizer que eu fui escolhida por compliance. Eu comecei a minha carreira numa Big Four, na área de auditoria, depois passei para a parte de consultoria. Depois eu mudei para a empresa, né, para uma empresa de mercado. E lá para 2014, 2015, quando começou muito essa questão, né, da importância dos programas de compliance em empresas brasileiras, eu fui convidada para poder ajudar a estruturar um programa de compliance, primeiro dentro de uma empresa petroquímica, depois para uma empresa de construção, de engenharia. Então, muito motivada também por uma liderança que eu sempre tive, e esse convite veio, eu encarei esse desafio e simplesmente me apaixonei. Hoje eu sou uma profissional 100% realizada no que eu faço, eu adoro compliance e eu acho que eu não faria algo diferente. Então, eu fui escolhida por compliance, escolhi compliance e estou muito feliz com essa escolha e é hoje o que me motiva todos os dias aí de trabalhar.
E assim, aquela pergunta que não quer calar aqui, eu já estou aqui assim, né, pensando, quando as pessoas sabem que você é Head de Compliance do iFood, o que você acha que vem à mente delas? O que faz a Head de Compliance do iFood?
Isso depende um pouco, né? As pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento, já têm a noção ali do que é um Head de Compliance, né? Primeiro que quando você fala compliance, você tem que explicar para as pessoas o que é, né? É uma palavra que não é de origem portuguesa, então você já tem que começar traduzindo e depois explicar o que você faz. Mas em relação, né, essa minha mudança ali para o iFood, eu acho que a primeira pergunta que vem, e veio dos meus sobrinhos, ai, que legal, tia, mas você já comprou sua motinho? Então, acho que essa associação clara que faz, né? Ou, Mônica, você tem um cupom de desconto? Então, são as duas associações primeiras, digamos assim, que vem quando eu falo que eu sou Head de Compliance do iFood.
Ou seja, a Mônica trabalha no Compliance do iFood, tem que ter cupom de desconto. Faz sentido? Tem que ter?
Não é bem assim. A gente incentiva bem o uso ali.
Não é por aí, né, Mônica? Agora, Mônica, eu queria, a partir da sua experiência, contasse um pouquinho para a gente sobre como é o uso da tecnologia e do programa de integridade e como é que isso se dá, essa combinação. Saber que a gente está numa área que gerencia risco inerente a fator humano e você tem a criação, construção de um programa de integridade, programa de compliance e, ao mesmo tempo, lidar com uma super exposição que é a marca iFood como um todo. Como é isso? Conta pra gente um pouquinho essa sua experiência no programa da iFood.
Eu acho que hoje em dia não tem como a gente desassociar o uso de inteligência artificial em nenhuma área que você trabalhe, né? Independente se você trabalha numa área comercial, numa área de marketing, numa área de apoio, seja ele financeiro, jurídico, e essa é uma realidade no programa de compliance como um todo. Então, para mim é muito claro que não é possível desassociar, né? A tecnologia está aí para isso, né? O uso de agentes de IA facilitam muito o trabalho. Então, toda vez que a gente vai pensar em escalabilidade do programa, né, em tirar aquelas atividades que são muito repetitivas e que não tem um valor agregado muito grande, eu não consigo desassociar isso de um uso de automação, de tecnologia e de IA. O que é muito importante a gente sempre ter em mente é que o julgamento profissional, ele sempre vai estar ali, né? Então, não é que a IA vai substituir o profissional. Ela está, sim, para agregar, ela está para maximizar, ela está para escalar processos que todos nós teríamos dificuldade no dia a dia, mas o julgamento profissional, ele sempre vai tá presente. Então, eu acho que é uma associação muito poderosa e de muito sucesso. Quando a gente monta assim, um programa de compliance, né, baseado nas melhores práticas, para poder atender as autoridades, né, seja nacionais, internacionais, mas a gente, é muito necessário que coloque esse elemento de inteligência artificial dentro do programa. Acho que é um diferencial muito grande.
Gostei que você falou alimento, quase que eu falei alimento mesmo, né? iFood, alimento. Mas aí eu ia pegar o gancho do alimento para falar justamente assim, uma empresa que cresce tanto como o iFood, como que você consegue, e aí eu falo você como óbvio, né, pensando numa organização e pensando também não apenas no iFood agora, pensando no geral, como para você, na sua opinião, manter cultura ética, ou seja, cultura, conduta empresarial ética, com empresas que crescem de maneira exponencial?
A gente tem um lema, né, dentro do nosso programa de compliance, que a gente fala da ética exponencial. Até o nosso último lançamento do Código de Ética e Conduta, o relançamento, né, foi muito nesse mote da ética escalável e a ética exponencial. Né? Então, se as empresas, né, as metas precisam ser exponenciais, a ética também precisa ser. Não dá para a gente desassociar, né, crescimento sustentável, crescimento com uma boa reputação, se a ética também não fizer parte desse dia a dia. Eu acho que é diretamente relacionado, e é isso que a gente precisa trabalhar na cultura também, no dia a dia, nas nossas empresas, que o compliance, ele precisa ser muito associado à cultura da empresa, né? Então, quando você fala de cultura, você fala de ética, você fala daquilo que é esperado do comportamento, dos limites, né, da reputação da empresa, que no final do dia a gente precisa zelar pela reputação da empresa onde a gente trabalha. Então, para mim, essa associação de ética exponencial com negócios exponenciais funciona muito bem.
Gostei que você falou sobre ética exponencial vou pegar um gancho de novo no exponencial aí e quero saber a sua opinião sobre como é que isso se estende para os parceiros. A gente está falando um pouco sobre o time, né? Sobre a construção da força de trabalho do time, de uma organização, do time iFood. Como é que isso se estende para os parceiros? Como é que a gente consegue construir e manter relacionamento de confiança com os parceiros, com aqueles que estão no entorno do negócio? Já que a gente diz que o compliance tem que chegar no coração do negócio.
A gente tem muito a disseminação dessa cultura, né, de ética, de transparência, também para os terceiros que estão ao nosso redor. Então, tudo que a gente reflete no nosso código de conduta hoje para, né, para integrante, para a pessoa que é dentro da empresa, isso também se reflete para fora. Então, a gente deixa muito claro, obviamente, a gente tem ali os instrumentos contratuais, o código de ética e conduta do terceiro também, mas mais do que isso, que sim, é importante, a gente pulveriza que essa relação seja muito comunicada com as pessoas que a gente também trabalha. Então, seja os nossos fornecedores, nossos parceiros comerciais, deixar claro qual a maneira de trabalho da empresa. Né? Então, eu diria que pelos dois meios, pelos instrumentos formais, sejam eles contratuais ou através do Código de Ética e Conduta, mas muito como a gente também se porta e se relaciona com os terceiros à nossa volta.
Legal que você falou uma coisa, Mônica, que me veio à mente aqui. A gente fala muito do código, né? O código de conduta. Na sua avaliação, o que influencia mais? Aí vamos falar como o indivíduo, o ser humano mesmo. A liderança, ou seja, a liderança ética ou o código de conduta? Código escrito no papel, o que você acha que influencia mais o aprendizado, o exponencial do iFood?
Olha, eu acho que é a combinação dos dois. Não tem como a gente desassociar, né? O Código de Ética e Conduta, ele é o primeiro documento, né? Ele é como se fosse a regra do jogo ali. E a gente precisa comunicar para todas as pessoas qual é a regra do jogo, né? Deixar claro e quais são os limites de atuação. Então, ele é um instrumento poderosíssimo. É, mas não adianta a gente ter um Código de Ética e Conduta que seja lindo, né? Que tenha um design super atrativo, se primeiro a gente não pratica e se a gente não dissemina isso, e se a nossa liderança também não pratica, né? Então, a liderança, ela é o espelho para vários tipos de comportamento. Não seria diferente com os comportamentos éticos e o que a gente prega no Código de Conduta. Então, eu acho que é a combinação dos dois. É a atuação, né, da sua liderança, é o modelo que ela trabalha e também é o documento dessa regra do jogo que a gente coloca dentro da empresa. Eu acho que é essa combinação.
Aquele famoso ditado, né? A regra tem que ser sempre clara, Arnaldo, porque senão a gente acaba falhando, às vezes nem é intencional, né? Como é que funciona essa parte que envolve essa comunicação? Ou seja, você falou muito bem sobre o elemento exponencial, acho que eu vou já tomar nota, vou guardar aqui no meu HD, porque acho que essa palavra realmente, ela tem algumas palavras que ajudam a gente a entender, absorver melhor, no final do jogo, a regra do jogo. E aí, quando você fala sobre construir cultura, sobre confiança, sobre relacionamento, e a gente está falando do indivíduo, como você acha que, de maneira simples, a gente caminha para um compliance do futuro? Ou seja, hoje, cada vez mais, a atenção se volta para o indivíduo. E, ao mesmo tempo, você disse aí que a combinação com a inteligência artificial, ela é uma realidade. Ou seja, ela é um ponto de apoio, um ponto de produtividade. Mas como é que a gente equilibra forças entre o aspecto humano, o elemento humano e o artificial, Mônica?
Eu acho que, de novo, voltando, ela é uma combinação que precisa funcionar muito bem, né? E não a gente achar que são duas forças que caminham de maneira oposta. Eu tenho vários exemplos práticos aqui para trazer, mas é isso. Por mais que...
Pode trazer um para a gente.
A gente, por exemplo, todas essas automações que a gente faz dentro do nosso programa de compliance, né? Com o uso de inteligência artificial, com automações realmente de processo, nós, como profissionais de compliance, a gente nunca pode deixar 100% esse retorno para a inteligência artificial. Não por enquanto, talvez. Vamos ver o que nos aguarda no futuro. Mas a gente fala muito do human in the loop, né? Nas atividades que a gente faz. Então, sempre aquela parte final, né? Do julgamento final, da avaliação, antes de você mandar uma resposta relacionada a temas de compliance, a gente faz uma validação e uma verificação de acordo com o nosso julgamento profissional. Porque é humano validando toda aquela automação ou toda aquela resposta que foi dada. Mas
legal.
Eu diria que se a gente consegue 80%, né, de ganho de tempo numa automatização ou no uso da inteligência artificial, a gente poupa tempo e a gente direciona tempo de nós, né, como profissionais de compliance, para aquilo que realmente é do julgamento profissional e é o que a inteligência artificial ainda não consegue trazer. É a última milha ali que fica conosco como profissionais de compliance.
Agora, eu vou fazer uma provocação aqui, que é cada vez mais... muita gente se pergunta o que vai ser do compliance, né? O que vai ser da área, o que vai ser desse pilar dentro do negócio. Às vezes vai se diluindo em áreas, às vezes, dependendo do porte da empresa, empresas de grande porte, elas têm mais maturidade, têm um sistema de gestão mais robusto, então é mais fácil. Mas a compreensão ainda das pessoas em relação ao compliance ainda... Por incrível que pareça, são 10 anos, né? 14º Congresso Internacional de Compliance, mas ainda há muito o que fazer. Ou seja, cada vez mais o tempo passa, a compreensão das pessoas vai melhorando, vai se tornando mais assertiva. E aí, cada vez mais, o compliance vai se tornando um DNA, né? Vai entrando no DNA do negócio. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma provocação, que é, na sua visão, você acha que o compliance vai entrando numa linha de inteligência do negócio? Ou seja, o negócio vai passando, se compliance gerencia risco inerente a fator humano, e a gente sabe que dados oriundos do comportamento humano é chave para entender o negócio, justamente para ler o negócio, você acha que o compliance vai caminhando para uma linha de se enquadrar, se encaixar na inteligência do negócio?
Eu acredito que o compliance, ele precisa estar integrado com o negócio. A gente precisa entender quais são os dilemas do negócio, né? Entender quais são as dores do negócio, para que a gente consiga apoiar e auxiliar. Eu vejo muito o compliance atuando como esse fator consultivo, né? e de apoio. Então, é muito mais desse compliance presente, integrado no negócio do dia a dia, do que o compliance que dita regras, digamos assim. Né?
Xerife,
que é,
né? Compliance xerife.
Exatamente, né? O sim ou o não. Muitas vezes até é mais fácil, né? Seria mais fácil se você tivesse essa autonomia de dizer o sim ou o não. É mais fácil, inclusive, para quem está perguntando. Muitas vezes, quando as pessoas vêm perguntar para o compliance, elas querem uma resposta sim ou não. E nem sempre é sim ou não. A tomada de decisão é sempre do líder, a tomada de decisão é sempre do negócio, a tomada de decisão é sempre quem está ali na frente negociando. A gente está para poder apoiar, para poder ajudar em dilemas éticos e trabalhando em parceria. Então, esse é muito o compliance que eu acredito que agrega valor, que está conectado com o negócio, que é o compliance que também vai ser chamado à mesa ali para poder conversar e para pedir uma ajuda mesmo, né? Pessoal, a gente precisa caminhar por esse lado aqui. Tem algum risco? Vocês estão vendo alguma coisa que, por acaso, a gente não está enxergando e que a gente deveria considerar? Então, é um compliance parceiro do negócio. Obviamente, com os limites éticos ali da atuação, mas é um compliance próximo e tendo essa figura protagonista também perto do negócio.
Ou seja, estou fazendo parte do processo de tomada de decisão mesmo.
Exatamente.
Ou seja, não é de mentirinha, é real.
É real.
Real e é importante. E, Mônica, queria primeiro, assim, como você deu um corte muito claro em relação ao papel do compliance dentro do negócio, né? Dentro do papel do compliance no negócio. Queria que ouvir um pouco de você e aí saber a sua opinião mesmo sobre qual a importância da reputação, ou seja, qual a importância da reputação para um negócio? Quando a gente olha assim, uma marca e a gente olha a imagem e a gente fala reputação, que às vezes muita gente acha que a gente está gerenciando apenas riscos que são inerentes ao elemento dos dilemas éticos. Mas você vê o compliance atuando e contribuindo no gerenciamento desses riscos reputacionais de verdade, ou seja, reputação, imagem, um olhar cuidadoso para a marca?
Com certeza. Eu acho que o compliance ele é um parceiro importante, né? Tanto na construção ali da reputação da empresa como um aliado. Reputação, sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo sabe que demora anos aí para ser construída e segundos para quebrar ou ter uma mancha significativa. Então, eu acho que compliance está totalmente associado à questão da reputação da empresa. Vejo o compliance como um ativo também importante, né? Perante ao mercado, perante aos parceiros comerciais. Então, quando a gente está falando de uma marca, a gente escolhe a marca, né? A marca nos escolhe, o parceiro escolhe a marca. Então, esse posicionamento ético é muito importante. Eu acho que ajuda a construir bastante a reputação.
Enquanto você falava, estava aqui já pensando, não na comida, apesar de estarmos aproximando, quem vai nos ouvir não sabe que a gente está se aproximando do horário do almoço, mas eu, enquanto você falava, eu estava pensando aqui sobre valor, e valor às vezes a gente consegue dar números, mas também às vezes a gente não consegue tocar, né, intangível. E a gente está falando de marca e a gente está falando de um olhar atento para justamente a gente fortalecer a reputação e a imagem e a marca. Eu acho que isso é uma coisa que agrada muito a área de comunicação. Como é que você vê o trabalho da comunicação com o compliance? Ou seja, essa combinação para que as pessoas de fato possam perceber, que eu falo que a arte de perceber, né, a arte de contemplar, ano passado a gente teve aqui uma super palestra sobre a arte de contemplar, como é que a gente contempla uma marca, ou seja, eu olho uma marca, ali ela me inspira confiança, ela me inspira qualidade, como é que você olha essa construção, pensando na ética exponencial?
Eu acho que o compliance, a ética ali, ele não precisa estar sempre sendo falado ali, quando a gente está falando para fora, né? Ou ele não precisa estar escrito em letras garrafais. Eu acho que é muito mais na percepção desse comportamento, né? Então, os nossos atos, né? Como a gente trabalha, a percepção acho que até mais importante ainda do que a gente só ter isso estampado no mural da empresa, né? Ou fazer, enfim, grandes eventos. Tudo isso é importante? Faz parte também. Mas eu acho que o valor maior, né, de um programa de compliance, o valor maior da questão ética é quando as pessoas, tanto de fora quanto de dentro da empresa, percebem que aquilo ali está misturado, né, está embedded, né, tá incluído no posicionamento da empresa.
Então, excelência, né?
É isso, uma coisa muito mais orgânica, diria, né? Eu acho que ele precisa estar organicamente, ele precisa estar naturalmente presente no dia a dia da empresa, para além de estar só estampado na parede ou em grandes eventos de lançamento.
A Mônica é trash chique, porque ela já estava no embedded aqui. E aí eu pensando... E você, enquanto você falava isso e pensando no embedded, já me remeteu aqui à atmosfera. Você falou uma coisa muito importante, que compliance não aparece. E eu escuto muito um colega falar sobre o sonho do profissional de compliance é justamente que o compliance ele seja consciência e não algo falado dentro do negócio, falado do tipo, olha, sou eu, fui eu que fiz, olha, sou eu, isso aqui sou eu, mas como cultura de todos, responsabilidade de todos, de saber que no dia a dia lida com pessoas, gerencia riscos que são inerentes a dilemas éticos, a comportamento humano. E aí, enquanto você falava, eu queria muito ouvir assim, a sua percepção sobre o compliance não aparecer, ou seja, agora eu falo mesmo aqui enquanto departamento, enquanto profissional, ou seja, já imagino a Mônica ali quase que como, parece que é aquela, ela tem a varinha mágica, ela não aparece, mas a gente sente o aroma dela.
Eu acho que os programas de compliance, eles passaram por ao longo dos anos, por uma mudança, né? Todos os profissionais de compliance têm essa percepção de que a gente saiu, né? Vamos falar ali 2014, quando a gente estava falando, né, de tudo que estava acontecendo no nosso cenário no Brasil, onde os programas de compliance ganharam muita visibilidade, né? Então, eles foram para um extremo do pêndulo. Na verdade, antes disso, eles estavam no extremo, no oposto do pêndulo. Não se existia, ou existia pouco. Existia compliance para as empresas internacionais, né, multinacionais, que tinham ações, tinham suas ações negociadas em bolsa, etc. Esse compliance era presente. Mas quando a gente estava falando de empresas nacionais que não tinham essa obrigação, o compliance era pequeno ou quase inexistente. Então, a gente saiu de um lugar do pêndulo e caminhou para o lado oposto, extremo do outro do pêndulo, que eram programas de compliance extremamente pesados, robustos e que tocavam o dia a dia ali da empresa. se falava muito mais em compliance em determinado tempo do que própria operação da empresa. Eu também não acho, não vejo que seja saudável o compliance nesse lugar, porque quer dizer que tem alguma coisa que não está legal e que justifica esse compliance tão no spotlight, digamos assim. Eu vejo a atuação do compliance muito na balança, no equilíbrio. E eu acho que agora a gente já chegou num momento de equilíbrio de compliance. Se você for conversar com as pessoas, com os profissionais, todo mundo entende o que é compliance, vê o valor que tem o compliance, mas é isso, de uma maneira mais orgânica. Não é nada que vem imposta, né, e que... É a última palavra, digamos assim. Então, eu vejo, voltando naquele ponto do compliance, muito ligado ao negócio, né? Então, você tem o compliance ali atuando junto com o negócio, mas de uma maneira harmônica. Esse que eu acho que é o ponto ideal do compliance. Eu não acho que é para a gente ficar como profissional de compliance, que é para a gente ficar lá escondido, não. Pelo contrário, tenham muito orgulho do que vocês fazem.
É muito desafiador, né?
Exatamente, é muito desafiador, mas tenho muito orgulho do que vocês fazem. Geralmente, profissionais de compliance são profissionais apaixonados pelo tema. Então, assim, estejam presentes, façam, dê o seu melhor. Mas, no meu ponto de vista, esse equilíbrio é muito importante. Eu acho que ele não deve estar em nenhum dos dois extremos do pêndulo aqui. Ele deve estar no meio, trabalhando de maneira equilibrada.
Maravilhoso, até porque tem uma frase que é assim: toda falta de equilíbrio é beira e toda beira é precipício. Então, se você perde o equilíbrio, você corre o risco de exceder. E como você trouxe a questão do equilíbrio, que eu achei essa palavra forte, vou tomar nota aqui também, vou botar meu HD aqui, Mônica. Mas eu queria que você, antes da gente partir para o bloco final, vamos fazer uma entrega rápida aqui, afinal de contas a gente está com iFood. Então eu queria que você dissesse, porque você, com a experiência que você tem, você que vivenciou na jornada, na sua carreira, o momento do início e o momento do excesso, e agora é o momento que você percebe um equilíbrio. Queria que você falasse, como profissional do compliance, qual foi o maior desafio que você enfrentou quando tudo era novo, quando tudo ainda era novo? Dá pra
Foram vários.
Dá pra lembrar? Vem a memória?
Acho que foram vários momentos ali. De novo, eu acho que o compliance ele foi amadurecendo, né, ao longo dos anos. Quando eu comecei a trabalhar especificamente com compliance, só com compliance, lá em 2014, né, a gente tinha um cenário e uma situação ali no Brasil que era muito discutida, né, escândalos de corrupção. Então, foi para o profissional de compliance, eu acho que foi um período desafiador, né, de inclusive ser questionado ali, por exemplo, mas poxa, o compliance está ali para quê, né?
Isso, né, gente?
Exatamente, e assim, num momento que ficou muito em exposição. Então, eu acho que isso foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi uma experiência única. Eu sempre brinco, né? O profissional de compliance é igual o bombeiro, né? Ele quer estar ali apagando o fogo, né? Ele não quer estar ali no quartel só atendendo ligação e fazendo a parte ali do dia a dia do quartel. Não que isso não seja importante, mas quer estar no fogo, quer atuar, quer viver aquela experiência. Então, eu acho que profissionais que viveram essa experiência naquela época são profissionais que têm uma casquinha mais dura, digamos assim.
Está um pouquinho mais calejado, né?
Um pouquinho mais calejado, exatamente. Mas eu acho que é viver aquela experiência sabendo que, de novo, a gente estava num lugar muito alto do pêndulo e que, naturalmente, isso ia achar um equilíbrio. Essas experiências lá no começo, lá em 2014, eu acho que isso foi sendo mais amadurecido, né? E, de novo, eu acho que hoje a gente vê um compliance muito mais maduro na maioria das empresas, né? Sejam elas empresas brasileiras que entraram nessa corrida um pouquinho depois, né? Empresas estrangeiras já tinham isso, mas a gente está falando aí de 10, 15 anos amadurecendo muito esse tema. Então, vejo esse compliance mais maduro, no geral, no mercado.
Legal. Então, você acha que ainda dá para muita gente sonhar entrando para essa carreira?
Com certeza, com certeza. Eu falo, venham.
Venham,
quando,
né?
Quando alguém me procura, né, para poder falar, até pessoas de outra área, né, que não estão em compliance, fala, Mônica, eu gosto do tema de compliance, queria entender um pouco mais. Eu já fico feliz. Eu paro o que eu estou fazendo, eu abro lugar ali na minha agenda, porque se a pessoa se interessou pelo tema, eu acho que é meio caminho andado e gosto muito de receber novos profissionais, incentivar os novos profissionais. Então, acho que aqui uma mensagem, né, para quem está começando na carreira, o que eu posso dizer é realizador, assim, eu, de novo, gosto muito do que eu faço, estou aqui por convicção e sou a maior incentivadora de novos profissionais aí de compliance.
Essa palavra é forte chave, convicção, ela é uma agente de mudança, ela é uma agente de transformação, a gente sabe pela palavra, convicção. Mônica, então vamos para o nosso quadro super rápido, é aquele da entrega rápida.
Legal.
É simples, é uma palavra, eu vou falar e aí você responde numa palavra. Né? Entrega rápida, viu, Mônica?
Vou tentar.
iFood. Bom, compliance em uma palavra.
Confiança.
Uau. Inteligência artificial, aliada ou risco?
Aliadíssima.
Treinamento longo ou microlearning?
Microlearning.
Canal de ética anônimo ou cultura aberta?
Os dois.
Os dois?
Os dois.
Pegadinha.
Esse não tem um ou outro.
Não dá para fugir, né?
Não dá.
Então, os dois. Numa palavra, os dois.
Os dois.
O que dá mais trabalho, processo ou comportamento?
Comportamento.
Um mito sobre compliance que você quer destruir?
Burocracia.
O futuro do compliance em uma frase?
Difícil. O futuro do compliance é abraçar as novas tecnologias, abraçar o mundo novo e não ter resistência.
Não resistir. Não ter resistência é ótimo, gostei. Bom, nem doeu, viu?
Tá vendo? Super rápido.
Nem doeu, super rápido. Bom, agora pra gente poder fechar, queria muito que você falasse, primeiro, é inevitável, né? E também indiscutível que você luta por um mundo melhor, acredita num mundo melhor. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem sua, como profissional de integridade nos negócios, uma mensagem que conquiste a mente e o coração de todo mundo, independentemente do cargo, ou da empresa, ou da marca, enfim, do mundo, do planeta.
Eu acho que faça o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer, seja em qualquer área que você atua, pense no seu próximo, seja ele o seu colega de trabalho, seu parceiro comercial, o seu parceiro de negócio, seu usuário. Então, pense no seu próximo e haja com a mente tranquila, em paz. Tome decisões que você vai se orgulhar no futuro.
Obrigada, Mônica.
Obrigada.
Bom, então a gente fica aqui nesse papo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a LEC por esse convite maravilhoso de poder estar aqui liderando esse bate-papo com a Super Mônica, Head do Compliance da iFood. E dizer que o congresso continua todo vapor, ao vivo. E nós temos ainda hoje mais duas gravações bacanas. Então fica com a gente, assista, acompanha, curte, comenta, compartilha. Faz como a Fátima Bernardes acabou de falar pra gente, dizendo que a vida agora é um comenta, curte, compartilha e a gente vai tendo que aprender a dançar conforme a música. Então, mais uma vez, queria te agradecer. Obrigada, Mônica.
Obrigada, Isa. Obrigada, Leque.